Louvor e gratidão seja ao Senhor. Faz tão bem cantar para sua honra. E se ainda cantamos de todo o coração, então certamente também chegará diante do trono da graça de nosso Deus. Tudo o que fazemos tem que ser feito de coração. Nós compreendemos que temos que estar na causa, porque quanto mais o tempo passa, mais próximo vem a vinda do Senhor. E queremos ser encontrados naquele dia, como nós lemos no texto da carta de Pedro, que nos últimos dias essa salvação deve se tornar revelada. Ela se revelará. A pergunta é somente se estávamos preparados para, junto com o Senhor, entrarmos na glória. E esse ministério, através de todas as proclamações, deve servir para que, naquele dia, quando o Senhor retornar, estejamos preparados. Se não conseguirmos isso através dessa proclamação, então eu não sei onde pode ser alcançado. Deus, de fato, pela graça, Ele se revelou a si mesmo e a sua palavra de forma tão maravilhosa que, então, não está com Ele, somente conosco, na fé que nós temos que atuar. Tudo é possível para aquele que crê, mas é impossível agradar a Deus sem fé. E por isso, queremos aceitar cada palavra que ouvimos na fé e na fé contar com a realização daquilo que foi dito na palavra. E então, acontecerá. Hoje à tarde, eu desejo chamar dois irmãos. Então, eu pensei, há na Escritura uma passagem preciosa. Eu abri aqui e aqui vemos um acontecimento maravilhoso. Aqui há um homem, um capitão. Naamã é seu nome. Talvez eu deva ler um pouco daqui, então será melhor, assim, de 2 Reis 5. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem, herói, valoroso, porém leproso. E saíram, pois, tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Eu penso que nesses versículos que aconteceu um mal entendido aqui. Um mal entendido completo aqui. Certamente o rei tinha razão. Ele não tinha autoridade, mas Deus, ele tinha os seus profetas naquele tempo. Foi Elias, Eliseu, quero dizer, que naquele tempo, como profeta, estava na terra. E vemos, a menina deu a indicação certa, mas trata-se de que sigamos corretamente a indicação. Disso é que se trata. Não ir às pessoas erradas, mas sempre às pessoas certas, a pessoa, o homem certo. E eu pensei, é uma graça especial também nos nossos dias, que quando procuramos, que procuremos o que é certo, que procuremos tanto tempo até que encontremos o certo. Aqui, este homem, ele estava muito motivado, e quem não estaria motivado se tivesse tal enfermidade? E para se tornar novamente são, quem não quer ser são? Mas vemos o que aconteceu. Então, lemos adiante, quando aqui esse rei se exaltou, então está aqui, sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel, que ainda há um profeta em Israel. Sim. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, e ele com certeza sairá a ter comigo, por se há em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar da lepra e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que essas águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação ou enfurecido. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram. E disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa difícil, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. A sua carne tornou-se como a carne de um menino pequenino, e ficou limpo. Não é isso maravilhoso? Eu penso, amados irmãos e irmãs, também dessa palavra nós podemos aprender algo. As pessoas têm sempre suas próprias imaginações, como Deus deveria agir, como homens de Deus deveriam agir, e como deve ser, ao invés de que simplesmente tomemos tão simples como Deus faz. Porque Deus está na simplicidade. Esse homem esperou algo. Ele fez um bom passo primeiro. Mas então ele já tinha sua imaginação própria, já colocou isso na frente dele. Irmãos e irmãs, Nós temos que colocar nossas próprias imaginações para trás e seguir as indicações do Senhor, colocá-las na frente. Então, tudo ficará bem. Nós vemos aqui tão claramente, vejam, ele estava enfurecido porque não tinha acontecido como ele queria. Às vezes, pode acontecer com o outro assim, e às vezes acontece assim com o outro. E algum até fica enfurecido se quer trazer alguma coisa e a partir de si. Mas vejam, um homem de Deus, ele falou simplesmente, ou deixou dizer, ele nem ele mesmo saiu, mas ele disse, vai e vá sete vezes, submerja, então acontecerá. Não é isso maravilhoso? Mais simples, não precisava nem ser. Mas as pessoas sempre querem ter algo complicado, algo difícil. Se ele tivesse falado dá 2 milhões aqui, aí estaria tudo bem. Mas assim, o simples era simples demais. Também a mensagem nos nossos dias é as pessoas muito simples. Elas querem outra coisa, algo assim elevado, palavras assim grandes, grande sabedoria do mundo, estar com formação educada, bem formado, mas Deus está nos pequenos, nos humildes. Ele veio tão humilde, ele agiu tão humildemente e ele partiu tão humildemente para a glória. Mas glória e louvor e gratidão, na glória o veremos. O seu nome seja louvado e glorificado. Amém. Graças seja ao Senhor. Nós não somos dignos de todas as palavras, mas vocês sabem precisamente do que se trata, não de que uma pessoa seja colocada assim à frente. Preferiríamos estar sentados, se quer levantar-nos para proclamar a palavra. De outro lado, Deus sempre falou através de boca humana e fará assim até o fim. Nós somos gratos que Ele guiou dessa forma, para que não façamos nada propriamente, pudéssemos inventar algo, mas que estávamos prontos para receber o que Ele concedeu. E o que foi revelado por Ele não fosse misturado de novo, mas levado altamente em honra para agradecer a Deus por isso. Nós já ouvimos muito na palavra de introdução, foi lido, nós chegaremos ainda brevemente a isso, e também nesse texto de 2 Reis, capítulo 5, que lição! A menina disse claramente onde ele deveria ir. Ele mudou o endereço? Essa foi a aflição. O homem, ele trocou os endereços. No versículo 3, ela disse claramente, e disse à sua senhora, antes que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. No profeta, não no rei em Jerusalém ou em algum lugar, mas ao profeta. Profetas estavam em ligação com Deus, e a palavra do Senhor veio aos profetas, e o que eles expressavam tinha Deus dito, e nós vemos posteriormente assim se cumpriu também. E aqui, quando o rei ouviu que ele deveria purificar um leproso, então isso foi demais para ele, e que ele rasgou as suas vestes. Isso é normal, porque quem pode fazer uma obra assim? Também o profeta, ele não fez. Ele deu a indicação dada por Deus, e no seguir dessa indicação de Deus estava a cura. Amados, esta é a chave. Não profetas e não apóstolos, não homens de Deus, mas Deus Ele mesmo. Ele pôde agir onde pessoas seguiram as indicações divinas que vieram da boca dos homens de Deus. Esse é todo o mistério. Esse é o agir de Deus sobre essa terra desde há tempos. E se uma pessoa não tem a palavra de Deus, então ele deveria ficar sentado, porque Então ele não pode servir a outros, não pode ajudar a outros. A coisa, como o irmão Russo mencionou já, foi muito simples. No primeiro momento, foi simples demais para esse homem de alto posto. E ele falou, se tratava de rios, então os nossos rios são mais puros do que esta aqui em Israel, nesse Jordão. Mas Deus tinha determinado o Jordão, e Deus tinha determinado o profeta. Esse foi o caminho de Deus, e somente nesse caminho que Deus determinou, nós podemos vivenciar a Deus. E pode acontecer a mesma coisa conosco, como esse homem, que a coisa parece muito simples para nós. E eu já disse uma vez aqui, quando falamos com pessoas sobre o ministério das pessoas nessa geração, de homens, você sabe que Roberts sabia falar muito bem, Tommy Hicks falava até melhor e muitos outros, mas quando se tratava de perguntar quem tinha de fato a palavra do Senhor verdadeiramente, então chegamos a um ponto. Agradou a Deus pegar o homem mais simples dos simples e através dele falar. E eu vos digo, o caminho de Deus ainda não mudou. Permanece até o fim nisso, que somente aqueles que podem sujeitar as indicações ou as ordens divinas a estes são ajudados. Os outros caminharão por seus próprios caminhos. Naamã primeiro ficou enfurecido, assim está escrito aqui. Mas haviam pessoas sensatas ao redor dele. E também nisso há muito valor. Diga-me, com quem você anda e eu direi quem tu és. Diga, já diz uma frase antiga, trata-se que nós, no momento certo, estejamos com as pessoas certas, que Deus pode usar para falar as palavras certas, para nos ajudar. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Temos que, em uma determinada situação na qual não podemos mais nos ajudar, ter alguém ao qual Deus pode usar para nos dar a indicação correta. Uma vez, foi a menina que deu a indicação certa, que o homem entendeu errado, e então foram as pessoas que tinham vindo junto com ele, os seus servos, e eles então falaram ao seu chefe, puderam falar o certo ao seu chefe. No versículo 13, nós lemos aqui, então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, meu pai, se o profeta te houvesse ordenado uma coisa muito difícil, porventura não haverias feito? Quanto mais, pois, agora, quando ele te diz, lava-te e ficarás purificado. Então está no versículo 14. Desceu ele e mergulhou-se 7 vezes. Então vejam, a fúria dele havia sumido. O servo falou para ele, o homem, ele não pediu nada difícil de você. Vamos então lá. Então ele disse, está bem, então vamos lá. E já ele foi ao Jordão, entrou, mergulhou-se 7 vezes e vejam, o seu corpo foi puro como de um pequeno menino. Assim, tão simples são os caminhos de Deus, mas não podem ser feitos de forma diferente como Deus ordenou. Ele poderia andar 40 anos para lá e para cá, não teria sido curado. Uma ida ao lugar certo, de acordo com a indicação de Deus, então pode vir um milagre para aqueles que seguem a indicação de Deus. E essa é a grande lição para nós todos nesses dias. Nós sabemos que todos fazem algo, não somente nós, e eu espero, como já disse algumas vezes, que não somente façamos algo, nós queremos deixar Deus agir. Eu vos digo, se eu não soubesse que somos uma parte da história da salvação de Deus nessa geração, não somente pregar, mas de fato temos uma direta, somos uma direta parte da história da salvação, eu não pregaria mais. Eu não suportaria de segurar as pessoas, de fazê-las como tolas e no fim ainda decepcioná-las, mas eu sei, tão verdadeiro quanto Deus vive, que ele agora nesses dias está trazendo a sua obra à conclusão e que não estamos fazendo parte de alguma coisa qualquer, mas na causa de Deus temos parte, uma parte daquilo, somos aquilo que Deus está fazendo no momento. Essa é uma diferença como entre o céu e a terra. Eu, alguns irmãos que dos Estados Unidos estiveram também em Manila, mas pertencem a uma denominação que também batiza o nome de Jesus Cristo e tem certas coisas comum conosco, mas é uma organização e tem seus chefes aqui lá. Mas um me perguntou: eu desejo saber mais do ministério do irmão Branham. Ele disse: meu pai esteve em Phoenix nas reuniões e viu essas coisas e venceu lá o que Deus fez. Os outros não pareciam estar tão empolgados em relação a isso. E então, quando a conversa chegou ao fim, então alguém, um dos outros perguntou a ele: você agora tem a sua resposta que você estava esperando? As pessoas esperam por uma resposta. Às vezes, ela vem diferente de como esperam. Mas ele pode dizer: sim, as perguntas que eu tinha foram respondidas. Deus ainda tem pessoas sobre essa terra. E então, eu disse claramente aos irmãos, eu não estou interessado no meu ou no programa de vocês. Eu só tenho um interesse de saber o plano de Deus para o meu tempo, reconhecê-lo e se tornar parte do plano de Deus para, ou ser incluído no plano de Deus para esse tempo. Isto eles reconheceram, mas disseram: bom, nós queremos também assim e assim. Não somente em parte, não parcialmente, mas crer totalmente. Esse não é o tempo das meias verdades, esse é o tempo da plena verdade de Deus, não o tempo onde parcialmente isto ou aquilo é revelado, mas quando a plena revelação de Jesus Cristo, através de revelação, pela graça, é participar ao seu povo. E assim nós sabemos, em função da palavra de Deus, que não estamos agindo no próprio nome ou na própria causa, mas damos a possibilidade a Deus que a sua palavra verdadeira, infalsificada, seu evangelho infalsificado, que nos foi restaurado, seja levado até os confins da terra. E creio em mim, também eu não tinha ordenado essas coisas assim. Quem sabe geograficamente sabe onde é Danzig, na Polônia, e eu posso dizer isso aqui como testemunho. Nós também fomos expulsos de lá. E, de fato, nós teremos morado na República Democrática da Alemanha. Se meu pai, nesse dia especial, se ele não tivesse dito: eu ainda colocarei as rédeas no cavalo e farei mais uma viagem de um dia. Então, nós moramos um pouco mais para frente da linha de demarcação atual. Os caminhos de Deus com os seus são incompreensíveis. Eu teria morado 10 quilômetros do outro lado se meu pai não tivesse falado colocar as rédeas mais uma vez, fazer uma viagem de um dia ainda. Mas Deus sabia todas as coisas antes que existiriam, e ele sabia como tinha que mover os corações, ou seja, como rios de água. No tempo da minha escola profissional em Wittingen, diretamente um meio quilômetro estava a fronteira. Eu, por 3 anos, eu via isso diante dos meus olhos. Eu sei do que falo. Os caminhos de Deus, aqui sobre a terra, nós jamais compreenderemos. Mas se hoje olhamos para trás, eu jamais poderia ter feito esse ministério se eu tivesse ficado lá na vossa terra bonita. Mas Deus guiou tudo maravilhosamente. Eu não procurei e não quis, mas a eternidade revelará que Deus guiou quis que fosse assim, para que não opiniões humanas, mas que ele mesmo chegasse à palavra. Disso é que se trata. Falar sobre Deus já muitos fizeram. Agora, Deus quer falar através de boca humana. Ele mesmo quer chegar à palavra. Para ele não basta que se fale sobre ele. Ele deseja ele mesmo poder falar. E isso ele somente pode fazer lá onde pessoas não têm nada a dizer. Lá ele então pode dizer algo muito poderoso. E tais pessoas, nós podemos ser pela graça, muito brevemente, indo à palavra que nosso amado irmão Kupfer leu, então nós chegaremos ao fim nesse fim de semana. Eu me permiti ler o segundo versículo de 1 Pedro capítulo 1, aqui está, segundo eleito, segundo a presciência de Deus Pai, versículo 2, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim por diante, nós já lemos. Que palavra maravilhosa, especialmente a última linha, no versículo 5, onde é falado da salvação e assim por diante. Então está aqui que está prestes para se revelar no último tempo. Nós vivemos no último tempo e se tornará revelado que o nosso Senhor foi e nos preparou o lugar. E quando vieram os zombadores e disseram, onde está a sua prometida vinda? E nós temos que contar se uma vez diretamente entrarmos em público e proclamamos todas as coisas, que também haverá zombação ligada a isso. Dirão, ah, então onde estão essas coisas todas que vocês creem que foram prometidas? Mas o Senhor, ele não tarda com a sua promessa, como alguns veem um retardo, mas ele não quer que ainda se percam aqueles que estão determinados para a vida eterna, porque ainda tem que ser chamados para fora. Com Deus, tudo decorre exatamente de acordo com o plano. E por isso somos também gratos de coração. Imaginem que nós tivéssemos que nos preocupar como tudo teria que transcorrer, onde nós chegaríamos. Deus, ele cuidou de tudo. Ele é nosso Pai fiel. Ele é o Senhor. A ele tudo foi subordinado e ele guiará tudo maravilhosamente. E também o versículo 7, para que a prova da vossa fé seja muito mais preciosa do que ouro que perece e é provado pelo fogo. Ele fala de certas provações aqui e lutas nas quais nós entramos. Amados, um verdadeiro filho de Deus, ele passará por todas as provações de cima e baixo. Ele sairá somente mais abençoado. O que quer que venha, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pelo contrário, aqueles que amam a Deus, todas as coisas servem para o melhor. Mas vamos, por outro lado, amá-lo de todo coração e toda alma. E como o Senhor diz, quem me ama, então manterá a minha palavra e eu o amarei e me revelarei a ele. Vamos juntos manter a sua palavra, nos reconhecer a ele e somente a ele. Eu quase queria consertar o que o nosso amado irmão Miskis disse. Eu sei que foi bem pensado, mas eu não sou uma pessoa que pode aceitar honra. Eu, de fato, somente faço o que me foi comissionado e eu não sou nada além e nada menos do que todos vocês. Se Deus dá um ministério, então ele dá para a congregação geral e nós temos que cumpri-lo. Isso não nos torna mais e nem menos, mas simplesmente assim, uns se alegram pela causa da verdade que lhes foi trazida, e eles amam os servos de Deus que lhes trouxeram a palavra. Outros então ficam rangendo os dentes e querem apedrejar e querem perseguir e façam exatamente o contrário daquilo que esse primeiro grupo fez. E isso é bíblico totalmente. O Senhor, para uns, ele foi colocado para cair, aos outros, para se levantarem. Isso não podemos mudar. Isso Deus guiou assim. O motivo pode ser diferente, mas Deus, ele guia assim, que naquele que traz a palavra, os espíritos se separam, se discernem. Isso eu vivenciei no mundo inteiro. E uns vão para a direita, os outros vão para a esquerda. Não podemos fazer de outra forma como é. Mas Deus, ele se preocupa que todos que pertencem a ele ouvem a sua voz. E eu creio que nós estamos tão próximos da proclamação da palavra como é sequer possível para o ser humano aqui na Terra. E se Deus ainda quer nos mostrar mais, nós estamos abertos. Se ele quer nos guiar mais profundamente, estamos prontos. Mas, por favor, sempre de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos ligados à palavra de Deus e, por isso, livres no Espírito para servi-lo, prontos para servi-lo. Assim como na última quarta-feira ouvimos do nosso amado irmão, obediência é melhor do que sacrifício. Seguir é melhor do que a gordura de cabritos. Deus quer fazer pessoas de nós que caminham seus caminhos, que são obedientes, sim, como filhos de Deus obedientes, o servem e o seguem, cada um no lugar onde ele justamente está. Somente um pensamento aqui, então chegaremos ao fim, qual seja, para que a prova da vossa fé mais preciosa seja que o ouro seja achada para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o terdes visto, há mais, no qual sem agora o verdes, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Que hoje possa suceder ao Espírito de Deus de atuar alegria e paz em nós. Quando a paz de Deus atravessa a minha alma, então o coração se regozija e entra em júbilo. Que hoje uma adoração possa passar a júbilo a partir das nossas bocas, dos nossos corações, vindo para o trono de Deus, possa subir por tudo aquilo que ele fez em nós e conosco em muitas centenas e milhares por toda a terra. E maiores coisas que ele já fez, ele ainda fará. Ele trará sua obra maravilhosamente à conclusão de uma forma que é digna de fato dele, a ele, ao Deus e ao Deus vivo e único Deus, seja glória e honra, louvor e adoração agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos nos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Vamos talvez cantar um corinho, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro, eu venho, ó é Jesus. Ó, é Jesus. Ó, é Jesus. Somente ele. Eu toquei a borda das suas vestes e o seu sangue me lavou e purificou. Vamos agora juntos agradecer ao Senhor, mas de fato da profundeza dos nossos corações, trazer a gratidão devida. Aleluia, glória seja a Deus. Irmão Russo, você ora conosco. Fiel Deus, nós te agradecemos juntos, ó Deus, por esse tempo da graça, ó Senhor. Nós te agradecemos juntos por essas horas de adoração, pelas horas da palavra que foram trazidas. Nós te agradecemos, Senhor, para os nossos irmãos e irmãs que Tu nos ajuntasses aqui, reuniste. Senhor, Tu sabes o nosso anseio, Tu conheces o nosso desejo, Tu conheces toda a nossa fome, Tu conheces a nossa sede, ó Senhor. Senhor, e Tu somente podes saciar a nossa fome. Somente Tu, Senhor, podes, Senhor, saciar a nossa sede. A Ti seja a glória para isso, o louvor e a adoração. Aleluia. Senhor, nós vemos em que hora nós chegamos. Mas, Senhor, nós olhamos para Ti e esperamos que Tu esteja conosco e que Tu nos guie para o lar, na casa do Pai. Aleluia. Quando tudo vier ao fim, e aqui então acontecer a prestação de contas, que nós estejamos contigo, no teu reino e na tua glória, nós te adoramos e te agradecemos intimamente também por esses cultos a Deus, por tua santa e preciosa palavra. Céus e terra passarão, mas as tuas palavras jamais passarão. Por isso, nós te glorificamos e honramos o teu maravilhoso nome. Minha oração é, ó Senhor, abençoe todos meus irmãos e irmãs. Abençoe todos que vieram, Senhor. E salve ainda, Senhor, o que ainda não está salvo, Senhor. Antes que seja tarde demais, nós te pedimos tudo isso no precioso nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória seja a Deus.